Muito bem, nós estamos aqui nos estúdios da tua Rádio Fátima, vamos conversar com o biólogo Herbert Hasse Jr., que é um biólogo cadastrado pela CRBio 03, representando o CRBio junto à SEMA, que é a Secretaria do Meio Ambiente, né? O Herbert é um biólogo que trabalha como resgatista de fauna, né? Todos conhecem que o trabalho realizado pelo Herbert na nossa cidade, também na região. Herbert, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Bom dia, meu amigo.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Fátima. É um privilégio, um prazer enorme estar aqui, né, nos estúdios e falando justamente de um assunto que a gente gosta, que é a biologia, né?
Verdade.
Prazer enorme.
Prazer é todo nosso, Herbert. Para começar esse nosso bate-papo, não dá para fugir desse assunto que está muito em foco nos últimos dias, Herbert, que é a questão das abelhas e dos enxames, né? Primeiramente, a gente conversava, é primavera, né? As abelhas estão trabalhando com força total. Nisso, né, que você explicava para a gente como essa questão de primavera, elas têm um movimento maior, né? E acabam, você explicava a questão dos enxames. Como é que isso acontece? Temos os enxames passageiros, temos outros tipos de enxames. Como é que é toda essa questão das abelhas, Herbert?
Pois bem, Ronaldo. Então, nós estamos no boom, o boom populacional da primavera, né? E o que acontece? Mais flores, mais alimento. Aí começa por aí. Uhum. Então, o que acontece? A abundância de néctar e pólen, então, ela dispara um gatilho em toda a colmeia. Tá? Opa, tem comida. Tá? Então, vamos atrás. E tem uma explosão na colocação de ovos da rainha.
Certo.
Tá? Então, em uma época de baixa, que não é primavera, aproximadamente, assim, vou dar um número que não é...
É aproximado.
Exato. Então, se tem hoje uma 50, a abelha rainha coloca uns 50 mil ovos.
Certo.
Tá? Na primavera, ela consegue depositar aí, dependendo da abelha, da saúde da colmeia, tá? Uma questão de 100 mil ovos numa floração.
O dobro.
Ou mais. Tá? A gente já falou que é aproximado. Então, o que acontece? As abelhas, elas acabam se alimentando, se produzindo mais, né? E procriando mais.
Superpopulação no...
Superpopulaciona e aí vai chegar um tempo em que as abelhas vão dizer assim, ó, tá esgotado, não temos mais espaço aqui, vamos procurar o nosso caminho. Então, automaticamente a natureza faz esse trabalho, né? Que elas vão se dividir. As operárias vão eleger uma nova rainha, tá? Vão trabalhar para uma nova rainha e vão pegar o rumo delas, né? Vão para outro lugar e aí tu vai encontrar as abelhas passageiras, tá? Já na outra colmeia que já tá, tá aí o porquê dos ataques e tudo isso, na outra colmeia que ela tá, acontece a seguinte coisa, as abelhas estão despreparadas porque o outro enxame saiu, tá? E ali então elas estão se reorganizando. Em tese, elas vão ficar mais irritadas, tá? E primeiro, é importante salientar que não é um ataque de abelhas, e sim uma defesa das abelhas, porque é a natureza. Então, até elas se reorganizarem, elas ficam mais agitadas, elas vão querer proteger a rainha. E aí acaba ocorrendo os ataques, porque o ser humano vai chegar próximo, vai se aproximar do enxame, vai passar perto no momento, vai... Ah, uma abelha deu um tapa, né? Se uma abelha pica, por exemplo, Ronaldo, os feromônios das abelhas ficam mais ativos, né? E elas liberam feromônios maiores. Então, as outras, em consequência, elas vão até a pessoa também, o que causa... Esse é um dos motivos que pode causar mais acidentes também.
Perfeito. Esse enxame passageiro que a gente conversava, Herbert, ele costuma durar quanto tempo?
Ele é muito variável, tá? Vai depender da localização que eles estão. Eles estão descansando, na verdade, estão repondo as energias, alimentando a rainha.
Se estivesse descansando de uma viagem.
Exatamente, vão parar no hotel árvore ali, né? E ali eles vão ficar parados entre 24, 48 horas, às vezes um pouco mais, um pouco menos. Tá, esse é o tempo que eles ficam ali para descansar, né? Até que, ou pode ser retirado também, né? Vai depender muito da situação, se colocar em risco. E importante é colocar isso, Ronaldo, porque os bombeiros, até então, ou um apicultor, tá? São as pessoas que são habilitadas a tirar e a mexer. Tá? Então, o corpo de bombeiros é importante nessa situação também. Então, não se deve mexer nas abelhas em primeiro lugar. Né? Até mesmo porque elas estão irritadas, como eu te falei. Né? E elas vão se defender. Elas não vão atacar. Essa aqui é a importante colocação, Ronaldo.
Perfeito. Bom, e o pessoal tem comentado também, né, Herbert, sobre essa questão das abelhas africanas.
As,
né?
Africanizadas.
É, africanizadas. Como é que é essa questão aí? São abelhas mais, a gente pode dizer assim, entre aspas, mais brabas, mais que atacam mais?
Não, ela é realmente assim, o fator africanizada, né, que é um contexto brasileiro isso.
Sim.
Tá? É um ponto crucial no meio das abelhas, tá? As abelhas, elas... predominantes aqui são as abelhas africanas, que são as Apis mellifera, tá? Que são as que produzem mel. Então ela já tem, ela tem a genética já defensiva e elas são africanizadas mesmo, tá? Elas já têm as africanas e as europeias. Então as africanas, elas já são geneticamente mais defensivas, tá?
Certo.
E elas evoluíram com o tempo, então, como se tornando predadores mais naturais. Né? Então, elas têm mais essa competitividade entre elas, né? Elas respondem às ameaças num tempo muito mais rápido. Tá? Então, muito mais rápida a atenção delas. Então, as africanizadas realmente é a que nós temos aqui. E elas realmente atacam, né? Atacam não, se defendem. Né?
Bom, Herbert, e para... quem está passando, quem está próximo, né? E tem esse enxame de abelhas. É, muito se comenta sobre a solução, o que fazer. Uns diziam se joga dentro de um rio, de um lago, para escapar das abelhas, ou se deita. Outros até dizem correm em zigue-zague, né? Qual é a solução real, né, para quem está com um ataque de um enxame de abelhas, Herbert?
Essa pergunta é excelente, Ronaldo, porque além de tudo a gente tem que informar. Né, os cuidados que a pessoa tem que ter. Não adianta você ficar para dentro d'água. Ou tu vai morrer afogado.
É.
Porque elas vão estar esperando ali até você sair.
Não, e realmente, mesmo que... Tá, tem lugares que não tem água para se jogar, né?
Exatamente. Então... o que preconiza, Ronaldo, os cuidados, é que a pessoa entre num local fechado. Procure um local fechado para se recolher. Uhum. Tipo dentro de um carro, né? Vai lá, fecha a porta, fecha os vidros e fica ali. Né, espera escapar ou vai embora, né, pede um carro para alguém, ó, tem ataque de abelha, entra dentro do carro, nem que pareça louco, né, na verdade. Sim. Porque existem pessoas que são alérgicas, e esse que é o grande problema. Né? Porque elas atacam mesmo, e é aquilo que eu estava falando. Os feromônios das abelhas acabam sendo maior, uma pica, já tem a agressividade, né, da própria abelha africana. Tá? Tem a primavera, que elas já ficam mais agressivas.
Sim.
Tá? E tem o ser humano, né? Que ele está ali, ele está passando próximo e acaba ocorrendo. E é isso, que elas vão atacar. Então, fuja para um lugar fechado. Tá? Não procure não dar tapa, não adianta correr em zigue-zague, né? Não adianta se jogar dentro d'água, elas vão esperar. E chamem os bombeiros. Mais uma vez, que tem alguém picado, os bombeiros já sabem também o procedimento, eles já vão encaminhar até o atendimento médico, eles sabem como lidar com as abelhas, tá? Apicultor é difícil um pouco você encontrar, porque eles estão nos afazeres dele, então provavelmente seja mais difícil. Vamos ver se a gente consegue cadastrar alguns para esses tipos de casos também, né? Para quando acontecer as pessoas virem tirar o enxame, porque antigamente tinha um problema com o Ibama, que não podia recolher, porque é um animal silvestre, não pode matar, não pode queimar.
Uhum.
Né? Muita gente queima os enxames, os antigos. Né? Ah, vamos botar fogo nas abelhas. Hoje é proibido, é crime ambiental.
Nós já temos um problema sério com as abelhas, que a população delas está diminuindo.
Está diminuindo, muito, né? Exatamente. Então elas fazem essa postura, ela tem essa postura de ovos, que elas aumentam, mas... também, né, a gente sabe que tem defensivos agrícolas que acabam matando, e não estou aqui para dizer,
claro,
nem o Chico, nem o Francisco, né, mas pode matar.
Pode, pode. Né? E a população das abelhas tem realmente diminuído, né?
Elas diminuem, diminui consideravelmente. Então, temos que preservar.
Temos que preservar, né? Ter cuidado. É, na verdade, muitas vezes dá para dizer que a gente acaba invadindo o habitat delas, né? Do animal silvestre, não tanto também com a questão das abelhas, mas né, muitas vezes o ser humano invade o habitat, né, Herbert?
É, e isso acontece com todos os animais, né, Ronaldo? Então, a gente vê, eu recebo muitas coisas aí de pessoas, eu encontrei lá em Mogi das Cruzes, né? Um biólogo perguntou para mim assim, olha aqui, Herbert, né? Eu vi uma onça aqui, cara, nós nunca tínhamos visto. Cara, é normal, elas estão retomando o que é delas, está acabando lá e elas estão voltando para o que é delas, né? Então, tem muitas populações de animais que é a mesma coisa, nós estamos invadindo e elas vão tomar conta.
Aqui, falando um pouquinho da nossa região, Herbert, que animais silvestres a gente tem, você tem recebido informações que tem aparecido aqui na cidade? A gente teve um caso esse tempo atrás, aqui no Jardim dos Pampas, né? Agora não me lembro que animal era, mas que foi feito um cuidado, né? Estava em cima de uma árvore, né?
Agora, foi um puma.
Um puma
com cólera, exatamente. Então, ali, nós temos aqui em Vacaria e na nossa região, nós temos uma infinidade, porque a gente está numa floresta de Mata Atlântica.
Uhum.
Tá? É uma das maiores florestas que se tem, né? E é uma floresta de Mata Atlântica onde tem uma infinidade de animais.
Homens. A nossa fauna aqui ao redor, então, seria Mata Atlântica.
É a Mata Atlântica numa um palavrão, né? Eu até explico muitas vezes, uma floresta ombrófila mista numa mata de araucária.
Certo.
Né? É um palavrão que ninguém vai decorar isso. É, exatamente. Ombrófila tem a ver com umbrella, que umbrella nada mais é do que um guarda-chuva.
Uhum,
né?
É, sim.
Então, tem ombrófila, seria... Na linguagem indígena, é amigo da chuva. Pra te resumir.
Interessante, né?
Então, a Mata Atlântica é amiga da chuva. Então, nós temos um local úmido, onde chove bastante, temos uma abundância de chuva, então a gente tem essa mata bem preservada,
sim,
né? Supostamente, que guarda, então, uma infinidade de animais. E aqui nós temos, agora é a época,
sim,
né? A primavera, os animais começam a sair mais, elas aparecem mais, né? Então, a gente até pede que a população entre em contato com o Corpo de Bombeiros, com a Brigada Militar, com órgãos de segurança, que se eles não puderem auxiliar, eles vão entrar em contato comigo e eu vou auxiliar também nesse resgate dos animais, que é importante, né, para a preservação, né? Então, a gente faz esse trabalho em conjunto com o IBAMA também. A gente não tira da cartola, né? Vou fazer por conta própria. Até mesmo porque o CRBio está mudando uma lei, né? Porque não é qualquer biólogo que pode fazer resgate de fauna. Não é simplesmente eu vou dizer, eu sou biólogo, me formei biólogo e vou lá fazer resgate de fauna. Não.
Tem, né, que ser biólogo resgatista.
Tem que ser biólogo resgatista. Então, só para até, se tem algum biólogo que está estudando, está pensando aí, né? A gente está pensando, inclusive, nas formações.
Certo.
Tá? Estamos mudando essa lei, é uma lei nova que vai surgir também aí, né, para evitar que a pessoa, vamos dizer assim, vai manejar uma serpente e acabe se machucando, ou vai manejar um gambá, que é um bichinho que ocorre bastante.
Verdade.
Né, pode se machucar também, machucar a pessoa e machucar o animal, né, porque todo e qualquer animal pode conter o vírus da raiva, né, sendo um mamífero.
E a resposta nunca é atacar o animal, né? Porque às vezes tu se sente ameaçado, claro, tem medo, porque a gente que mora aqui na cidade não tem tanto contato com animal silvestre, né?
Perfeito.
Mas a questão do atacar, do querer matar, muitas vezes, né, como você disse assim, antigamente, as pessoas, apareceu um bicho ali, um gambá, vamos matar, né?
Uhum.
Então, nunca é a resposta, né? Como você
não
disse, até gostaria que você repetisse para quem está ouvindo a gente, os ouvintes da tua Rádio Fátima, apareceu um animal silvestre, toda essa questão, um enxame de abelhas, procurar os órgãos competentes, né, as pessoas que são responsáveis e que têm competência para lidar com essa situação, né?
Perfeito, Ronaldo. Eu falo isso, a questão dos órgãos de segurança, justamente por esse processo que está sendo feito dentro do Conselho Regional de Biologia, que é a mudança dessa lei interna. Tá? Por que que eu fui um escolhido para fazer essa mudança? Para auxiliar nessa mudança? Tá? Hoje, para fazer isso, você tem muita responsabilidade, você lidar com um animal silvestre.
Uhum.
Tá? Porque existem leis que protegem esse animal. Então, eu trabalho com os órgãos de segurança, né? Com pessoas que são sérias. A Rádio Fátima, né? Alguém ligou para cá, ó, tem um animal assim, poxa, vamos lá verificar. A gente vai entrar em contato com os órgãos de segurança e a gente vai lá verificar. Então, tem que ter esse cuidado. Então, liguem para os órgãos de segurança. Podem ligar, inclusive, para a Rádio Fátima.
Claro.
Aqui, o pessoal tem meu contato, eles vão saber como me localizar, né? E que a gente está aqui para ajudar. Então, peguem alguém, não queiram fazer justiça com as próprias mãos. Nem sempre é uma cobra peçonhenta, por exemplo.
Certo.
Tá? A gente tem uma superpopulação, agradeço as pessoas, inclusive, que me ligam, às vezes, apareceu uma cobra aqui, né, tem como retirar, tem como vir buscar, algumas pessoas já têm né, também digo isso, não mexam com animal que você não conhece, você não tem conhecimento, perigoso. Você não sabe que animal é, né, chamem que a gente vai lá e vai verificar.
Perfeito. E para a gente encerrar o nosso bate-papo, Herbert, como a população ela pode contribuir com essa questão da fauna local, né? Tem alguma maneira da gente, como, né, não trabalhamos no meio, mas como cidadãos, contribuir com o cuidado com esses animais silvestres, contribuir com o bem-estar deles também, cuidar do habitat deles? Como é que a gente pode contribuir de uma maneira geral, assim? Sei que é uma pergunta muito extensa, né? Gostaria que você conseguisse dar uma pequena resumida para a gente, Herbert.
Certo, é uma pergunta bem genérica mesmo, né? Ela acaba sendo bem ampla, né? Como você colocou, Ronaldo. Não peguem os animais, em primeiro lugar, torna a repetir, não queiram manusear os animais, porque isso pode ocasionar problemas.
Nem tem animal silvestre de estimação, né?
Não, não tenho, porque realmente é multa, é processo, né?
E é tirar ele do local.
E vai tirar do local.
Não está acostumado, né?
Exatamente. Ou seja, lá no meio ambiente ele consegue se multiplicar, ele consegue manter a natureza viva, tá? Porque lá tem vou matar um gambá, que o gambá está em cima da minha casa. Cara, vamos tirar esse gambá. Né, tem que buscar uma alternativa para fazer a retirada deles, porque a gente tem problema de infestação de gambá, e eu quero citar aqui, por exemplo, a escola Irmão Getúlio, uhum. Né, ali na escola, sempre às vezes aparece um gambá, eles me chamam e pronto, eu vou lá e retiro, né, e vou levar para o mato.
Claro, que é, né, o local dele.
Que é o local dele. Tá? A gente vê os animais têm as suas importâncias. Todos os animais têm importância, imagine. Aquela vozinha, por exemplo, que toma aquele captopril para pressão, aonde que ele é extraído? De uma proteína da jararaca.
Olha aí.
Ele é extraído de uma proteína da jararaca, ou seja, é de um veneno de serpentes. Existem aranhas, por exemplo, a armadeira, ela está servindo, por exemplo, para fazer pessoal que tem... Com o azulzinho, né? Vamos falar aí da medicação, né? Ela está sendo vai ser feito um remédio natural, né? Com o próprio veneno da aranha, que não causa efeito colateral para as pessoas que precisam, né, do medicamento, acabam fazendo uso desse veneno, né? Que vai ser feito um remédio através do veneno, né? Por exemplo, a cascavel está sendo estudada para um anestésico. Né, existem estudos para o câncer, né, através dos animais também. Então tem que ter um cuidado, Ronaldo. É, como tu falou, e é bem, se a gente for começar a espichar, tem muita coisa que pode ser falada. Sapo, que é uma coisa que é feio, né? Eu também sou feio, ninguém me atira pedra, né?
É verdade.
Então, assim, o sapo, ele come escorpião. Ele faz uma limpeza.
Tudo tem o seu... Né?
É o equilíbrio.
Seu ciclo perfeito, né?
Exatamente.
O equilíbrio perfeito.
Ah, então eu uso muito isso, né, em palestras, né? Precisarem, tem alguma empresa que queira fazer uma palestra, eu também não cobro nada, com faço certeza. De forma voluntária.
Isso é importante,
né?
Importante.
Vou lá e eu explico, e escolas também.
As escolas.
Precisando, eu estou à disposição também para... A gente já faz bastante isso, inclusive fora. Daqui a gente faz bastante essas palestras e explicar que realmente a gente tem que ter um cuidado especial com os animais. E lembrando, que é uma coisa importante, Ronaldo, se me permite, não sei como é que está o nosso tempo, enfim. As abelhas, quando a gente pica as abelhas, o pessoal começa a tirar, quer apertar o ferrão, quer tipo fazer uma espinha, assim, né? Quer tirar tipo uma espinha. Não. Passe um cartão de crédito ou uma faquinha, assim. Eu prefiro um cartão de crédito para não dizer para passar a faquinha. Uhum. Para tirar o ferrão. Tá? Porque se você aperta, estoura a bolsa de veneno. Acaba infeccionando e dando um problema maior.
Maior, verdade.
Então passe ao contrário, assim, o cartão que vai sair.
Sai só o ferrão.
Sai só o ferrão.
E evita então, maiores problemas.
Maiores problemas.
Herbert, muito obrigado pela tua presença aqui no estúdio. Nós teremos assunto aqui para horas e horas de programa, mas a gente vai trazer você novamente aqui para bater mais um papo, porque sempre é um assunto muito interessante e muito importante também. Muito obrigado.
Fico grato, Ronaldo, né? E realmente isso aí é muito importante para a nossa comunidade e para nós como seres humanos, preservar a natureza e o meio ambiente. Fico feliz, né? E com certeza aceitarei o convite, sim.